Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, presidente Sérgio, eu ocupo a tribuna nessa tarde para falar um pouco sobre os números do estado de Mato Grosso, e o senador Jaime Campos, que me antecedeu, passou muito rapidamente por essa questão, mas eu gostaria de, daqui da tribuna, também cumprimentar o senador Jaime Campos pela conquista que a cidade natal dele teve hoje com a indicação da criação do curso de medicina na Univag. E como já disse no meu aparte, junto com o reitor Drauzio, a cidade de Várzea Grande comemora hoje, então, essa conquista que é de muitos e muitos anos. Esperamos nós que também a cidade de Rondonópolis, a cidade que eu moro, também consiga o seu curso, já que, a partir de agora, o próprio governo está empenhado em modificar as condições de atendimento médico da população brasileira, uma vez que nós temos menos de 1,8 médicos por cada 1.000 habitantes, e o governo quer elevar isso para 2,5. Então, todos nós teremos a oportunidade de ampliar o ensino superior na área da medicina. Mas eu, como disse, senhor presidente, quero falar um pouco hoje sobre alguns números que demonstram a pujança, a capacidade que um Estado brasileiro tem de gerar recursos, e recursos esses importantes para um país, para uma balança comercial. O Estado do Mato Grosso, quando analisado de forma através da sua população, é um Estado pequeno. Nós somos em torno de 3 milhões e 100 mil habitantes naquele Estado, que quando comparado com as grandes metrópoles, eu brinco sempre que a população do Estado do Mato Grosso é menor do que o ABCD paulista. Mas, quando nós olharmos o que nós produzimos e a capacidade que nós temos de fazer isso dentro do território mato-grossense, principalmente na área da agropecuária, do agronegócio, da agricultura e da pecuária, nós vamos ver os números que são postos no Estado do Mato Grosso. Com menos de 9% do território mato-grossense ocupado para atividades agrícolas e um território de torno de 20% para atividades pecuárias, o Estado do Mato Grosso se transformou neste primeiro trimestre, presidente Sérgio Souza, se transformou no Estado que tem o maior superávit da balança comercial brasileira. É interessante a gente avaliar esses números, porque o superávit que o Mato Grosso teve no primeiro trimestre, ele é maior que o superávit da balança comercial brasileira como um todo. Ele supera em 2,88% todas, não digo as exportações, mas todos os saldos de balanças comerciais de todos os estados e da Federação Brasileira. O Estado do Mato Grosso sozinho fez um saldo comercial maior do que todos os demais. Então, para se ter uma ideia, o saldo comercial da balança do Estado do Mato Grosso foi de 2,5 bilhões de dólares contra o saldo da balança comercial brasileira de 2,4 bilhões de dólares. Então, isso demonstra a capacidade que o Estado tem de geração de renda, de recursos. E quando nós subimos a essa tribuna, quando o senador Jaime sobe aqui, o senador Pedro Taques, e nós viemos cobrar do Executivo brasileiro, da presidente Dilma, investimentos na área de infraestrutura, nós pedimos sim para a nossa população, mas pedimos muito mais para a nossa produção, porque é através dela que nós conseguimos manter o Estado do Mato Grosso. E as previsões, senhor presidente, para o ano de 2012, são os seguintes números. A balança comercial brasileira está prevista de ter um saldo de em torno de 19,5 bilhões de dólares. E, pasme os senhores, e para nossa alegria, senador Jaime Campos, o Estado do Mato Grosso está previsto de ter, somente o Estado do Mato Grosso, 12 bilhões de dólares na sua balança comercial de superávit comercial. Então, é um Estado que estará contribuindo no ano de 2012 com 63% de todo o saldo da balança comercial brasileira vai vir do estado do Mato Grosso. E mais impressionante ainda é que, se a gente olhar há 6 anos atrás, o estado do Mato Grosso tinha apenas 8,5% do saldo comercial da balança brasileira, para 6 anos depois passar a ter 63%. Então, é uma capacidade de geração de recursos impressionante. E uma produção agrícola, nesse momento, de 35.880.000 toneladas de grãos produzidos naquele estado. Um estado que, até 30 anos atrás, produzia menos de 30 mil toneladas. Nós estamos falando de 30 mil para 35 milhões de toneladas. Olha o quanto, senadora Ana Amélia, quanto esse povo trabalhou naquele estado, né? E se nós olharmos as saídas que nós temos para a exportação de produtos brasileiros, desde a década de 70, quando chegamos lá, 79, depois já, o Júlio foi governador, o Júlio era governador, depois veio o senador Jaime Campos. Desde lá, senadora Amélia, até agora, saindo de 30 milhões de toneladas, de 30 mil toneladas para 35 milhões de toneladas, o estado do Mato Grosso só tem uma alternativa a mais do que tinha naquela época, que era o Porto de Santos ou o Porto de Paranaguá, e hoje temos uma saída que sai para Porto Velho, por Itacoatiara, pela hidrovia. É a única saída que nós temos nova nesses últimos 30 anos. Então, quer dizer, como é que as estradas suportam um peso desse? De Cuiabá a Rondonópolis, são 212 quilômetros, você bate uma fotografia em qualquer canto, em qualquer quilômetro daquela estrada, é como se fosse um vagão de trem, um grande trem, um atrás do outro, levando o produto. Demora-se 4, 5 horas para fazer 200 quilômetros naquela estrada, porque por ali passam, das 35 milhões de toneladas, passam por ali 30 milhões de toneladas. Então, não é possível nós continuarmos da forma como está, e quero ouvir aqui o aparato da senadora Ana Amélia, que levantou o microfone para fazer algum comentário.
Senador Blairo Maggi, eu, além de cumprimentá-lo pela oportunidade deste tema, que apenas demonstra a necessidade urgente do Brasil de fazer uma diversificação da sua matriz de transporte. Hoje nós estamos com a concentração na rodovia, e nem na rodovia fizemos investimentos para corresponder às necessidades do crescimento industrial brasileiro, e muito menos às necessidades de exportação. Tive o privilégio de conhecer Lucas do Rio Verde, e passei pela 364, senador Blairo Maggi, e morri de susto, porque é um caminhão atrás do outro. E quando Vossa Excelência diz que encurtaria muito, não só o tempo de viagem para o escoamento dessa produção destinada ao mercado externo, quanto isso economizaria para o produtor e para o estado do Mato Grosso, seu estado, se tivéssemos uma diversificação desse modal de transporte. E é o que está faltando para o Brasil, investimentos nessa área. Por isso que a China ganha e corre contra o tempo, fazendo investimentos no setor de transportes. Temos portos caros, ineficientes, temos falta de portos, temos uma pouca exploração da área hidroviária, do transporte fluvial, e tantos outros que poderíamos ampliar o espaço e a competitividade do Brasil. Os produtores de milho, de soja, do Mato Grosso, do seu estado, e também de pecuária, a cada ano ampliam a sua capacidade de competição e produtividade, mais no caso da soja do que os Estados Unidos, mais do que nos Estados Unidos, o milho em algumas áreas, mais do que nos Estados Unidos. E a contrapartida da logística qual é? E queria cumprimentar a Vossa Excelência, porque quando o governador do Mato Grosso criou vários consórcios, barateando também a possibilidade de fazendo estradas com a associação dos produtores e o governo do estado. Talvez em alguns estados, como o meu próprio, se tivesse aplicado essa receita, nós tivéssemos no Rio Grande do Sul melhor do que estamos hoje. Mas cumprimentos a Vossa Excelência, e é isso que nós precisamos resolver. É desatar este nó que atrapalha a produção e a industrialização do nosso país. Não só o agricultor, mas também o exportador e o produtor industrial. Cumprimentos, senador Blairo Maggi.
Muito obrigado, senadora Ana Amélia, pelo seu aparte e os seus comentários. E, de fato, eu estou aqui na tribuna mostrando os números do estado de Mato Grosso, Mas essa reclamação da infraestrutura, ela não é só da agricultura. Ainda ontem, quando nós discutimos a Resolução 72, eu tive a oportunidade, aliás, ontem, de conversar com o governador de Santa Catarina, o Colombo, e disse a ele que eu vou regularmente para Santa Catarina, desço no aeroporto de Navegantes, e para mim é uma vergonha enorme, muito grande, de ver o acesso ao porto de Navegantes. É uma vergonha, é um caminhão atrás do outro, uma pista estreitinha, que ninguém passa para lado nenhum, se dá um acidente, fica parado um dia inteiro ou meio dia aquela rodovia, e é por essa rodovia que Santa Catarina exporta. Quer dizer, ela não tem competitividade, e ali é uma rodovia federal, o governo tem que urgentemente ir lá, como prioridade, duplicar, triplicar, porque senão os contêineres que nós temos chegam atrasados nos portos, não chegamos no momento correto. Quer dizer, é custo de caminhão, custo de frete, custo de pneu, que não tem necessidade disso. E são obras extremamente pequenas, né, perto do contexto que nós precisamos no Brasil, mas que ajudaria, desafogaria. Isso só um item para mostrar que Santa Catarina reclama das perdas que terá na Resolução 72. E reclama com razão. Se fosse eu, governador, também viria aqui a fazer uma via sacra para resolver esse assunto. Mas, por outro caminho, nós temos como resolver, nós temos como facilitar e ajudar essa questão. Ouço meu querido amigo senador Jaime Campos.
Senador Braulio, Vossa Excelência hoje faz um belo pronunciamento mostrando a contribuição que o Estado do Mato Grosso tem dado para o Brasil. Diante dos números aqui citados, ele é o suficiente. Estamos contribuindo com o saldo da balança comercial, quase 63%. São dados bastante significativos. E Vossa Excelência, na autoridade, investida a autoridade aqui, de senador, de ex-governador, por dois mandatos, me colocava explicitamente aqui, dizendo, olha, quanto Mato Grosso tem dado alegria, contribuído com a balança comercial, então nada mais justo de que nós cobramos de forma mais incisiva a questão dos investimentos do nosso Estado, sobretudo na questão de logística, saúde, educação. Entretanto, na questão logística, ele é muito mais importante. Vossa Excelência disse aqui, olha, da década de 70 para cá, surgiu um novo corredor para retirarmos, ou seja, para escoarmos na nossa produção, que é através de Porto Velho, lá para Taquatiara. Nesse caso, eu imagino que o Mato Grosso, além de estar produzindo essa números enorme de 35 milhões de toneladas, nós também estamos transformando a nossa produção através da agroindústria. Vossa Excelência aqui está esquecendo de dizer que Mato Grosso hoje já contribui de sua maneira também com a questão da transformação da nossa produção, como é o caso do frigorífico de suínos que existe em Lucas de Rio Verde, com 5 mil frangos, suínos, com os frigoríficos de aves, que nós estamos hoje, acho que abatendo mais de 12 milhões de aves, de cabeça de aves por dia. Isso está somando também para o nosso país. Entretanto, com todo esse avanço que nós há hoje no Mato Grosso, tecnificando a nossa agricultura, a nossa pecuária, o que tem nos prejudicado é a questão também da Lei Kandir, que o Mato Grosso hoje recebe miseravelmente apenas 10% daquilo que nós teríamos que receber com a Lei Kandir. Eu imagino que se eu recebi 12 bilhões, nós recebemos mal e porcamente este ano aqui 200 e poucos bilhões. Então, Vossa Excelência vem num momento, eu acho que ímpar, neste momento que o Brasil cresce, a sua economia, o governo federal tem lançado as obras de investimento através do PAC, vem aqui desta feira dizer, olha, nós queremos mais infraestrutura para que nós possamos contribuir muito mais com a balança comercial brasileira. Está de parabéns, Vossa Excelência, senador Braulio Maggi.
Muito obrigado. Obrigado, senador Jaime Campos. Vossa Excelência tem razão, porque, de fato, o Mato Grosso é um grande produtor de grãos, dito aqui, mas esse saldo da balança comercial, ele não é mais só da balança comercial do complexo soja, por exemplo. Ele já tem, no seu somatório dos 2,5 bilhões, nós temos no complexo milho 172 bilhões de dólares, no complexo de algodão 160 milhões de dólares nesse trimestre, de bovinos 121 milhões de dólares nesse trimestre e de aves já somos o terceiro aí exportador brasileiro, com 108 milhões de dólares de saldo na balança comercial. Então, é um Estado que mostra aqui veio, né? Não só para produzir grãos, mas para transformar isso em alguma coisa mais nobre e que possa gerar trabalho e renda para o cidadão mato-grossense. Ouço também com prazer o senador Petecão, do estado do Acre.
Senador Blário Maggi, primeiramente queria lhe parabenizar pelo esse belo discurso que o senhor faz na tribuna do Senado. E, ouvindo atentamente o seu discurso, eu sou do Acre, como o senhor já disse, e quando eu, então, presidente da Assembleia Legislativa do nosso estado, eu fiz várias viagens para o Peru, né, porque criou-se uma expectativa no nosso estado que, com a construção da BR-317, que termina ali em Assis Brasil, na fronteira do Brasil com o Peru, em território acreano, e com a construção da estrada que corta todo o território peruano, e eu tive a oportunidade de fazer essa viagem agora, na Semana Santa, fui de Rio Branco até Cusco, de carro. E os nossos governadores, né, que passaram ali, sempre criaram essa expectativa que essa produção do Mato Grosso ela poderia escoar pelo estado do Acre e chegar até o porto de Ilo e Matarame, no Peru. Com certeza, é uma estrada que, se comparada com esse percurso de saindo do Mato Grosso até os portos do Paraná, a saída pelo Acre seria bem mais curta. E o senhor, que é uma pessoa que conhece muito da logística, conhece desses instrumentos que hoje o Brasil tem para poder facilitar a escoação, não só do Mato Grosso, mas de Rondônia e o Acre, que o meu sonho é que um dia o meu estado venha produzir, que mude a política do governo do estado e o Acre volte a produzir, como produz o estado de Rondônia, como produz o estado do Mato Grosso. Eu queria saber o que é que tem de concreto, o que é que nós podemos dizer, o que existe do governo brasileiro, o que é que existe dos empresários brasileiros, que eu tenho no senhor como um grande empresário brasileiro, que nos orgulha muito, para que possa fazer que esses produtos que são produzidos no Mato Grosso possam sair pelo meu estado e chegar até os portos de Ilo e Matarame, no Peru, e, consequentemente, no Oceano Pacífico, e aí nós teríamos aí os mercados consumidores, que é os mercados asiáticos. Então, eu queria, se fosse possível, me falasse um pouco dessas possibilidades de exportação via estado do Acre.
Com muito prazer, senador Petecão, agradeço a sua intervenção, mas gostaria de dizer a Vossa Excelência o seguinte: o estado do Mato Grosso é o estado, é o centro, no estado do Mato Grosso se encontra o centro geodésico da América do Sul. Quer dizer, na cidade de Cuiabá, na frente do prédio antigo da Assembleia Legislativa, tem um marco que é o Centro Geodésico da América Latina. Isso significa dizer que o caminho que nós escolhermos para sair para qualquer canto das Américas são equidistantes, né? Então, para o estado do Mato Grosso continuar descendo para o sul ou ir para o norte através da hidrovia do Madeira Amazonas, dependendo da posição geográfica que você está, você tem que fazer uma opção de continuar saindo pelo sul ou ir para o norte. Há exemplo que vai acontecer com a BR-163, quando pronta, até a cidade de Itaituba, toda a produção do médio norte mato-grossense, a tendência é sair pelo rio Tapajós, ganhar o rio Amazonas e ser embarcado em navios na cidade de Santana, e no Amapá, ou em Belém do Pará, dependendo da posição geográfica e do interesse comercial de cada uma das exportadoras. Mas, infelizmente, senador Petecão, para o estado do Acre, a saída do produto mato-grossense, ele não é viável. Não é viável porque, quando nós subirmos com o produto e chegarmos na cidade de Porto Velho, ainda teremos praticamente mais 1.500 quilômetros, se não me engano, até o porto, qualquer porto peruano. Enquanto ali nós já estamos em cima de uma hidrovia, com custos extremamente baratos, né, a partir da hidrovia e depois dos navios que vão fazer a volta pelo canal do Panamá ou vão fazer os navios maiores por baixo, pelo lado sul. Então, infelizmente, esse projeto para esse tipo de produção agrícola que nós fizemos de baixo valor agregado, a rodovia de saída pelo Acre não nos serve. Ela não tem como agregar e se transformar num frete mais barato. Agora, nós jamais poderemos, e eu acho que também não é a sua intenção, jamais poderemos criticar qualquer construção de estrada. Pelo contrário, quanto mais estrada tiver, melhor será para um país, melhor será a competitividade de cada produtor ou de cada produto feito. Agora, eu acredito muito, e quero fazer essa viagem, disse Vossa Excelência, acredito muito que a saída do Acre poderá dar ao Acre a possibilidade de ele ser um produtor. Aí sim, a produção do Acre não tem competitividade para voltar para o sul do Brasil e nem para vir para a hidrovia do Madeira Amazonas. É muito mais fácil, a partir de 1.000 quilômetros aproximadamente, você chegar em qualquer porto peruano. Aí sim, quer dizer, então para a economia do Acre, a saída pelo Pacífico, eu diria, vocês ganharam a porta da liberdade. Depende agora do governo estadual e do governo federal criarem um programa de desenvolvimento para o Acre, quer seja na agricultura, na pecuária, no agronegócio ou no setor industrial. Mas o Acre ganhou uma saída extremamente importante para o seu desenvolvimento. E acho que isso nós temos que comemorar. Mas para as saídas dos produtos mato-grossenses, infelizmente, ela não nos serve, como não servirá a saída para qualquer outro, mesmo que saia de Cuiabá, Cáceres e que vá a Santa Cruz de la Sierra e que suba os Andes e desça do outro lado. É muito mais perto, mas nós temos 3 países para andar, com 3 políticas diferentes. Subir a Cordilheira dos Andes e descer a Cordilheira dos Andes não é que é impossível, mas é um trabalho enorme. Portanto, a saída do Pacífico para produtos mato-grossenses, infelizmente, digo infelizmente mesmo, ela não é uma alternativa. Agora, para produtos elaborados ou produtos industriais, quero crer eu que é a saída e é a integração da América Latina, porque nós temos um sistema rodoviário, senhor presidente, lá nos Andes, na América Andina, e temos um outro para o lado de cá, e sem comunicação. Portanto, a criação dessas estradas vai facilitar e muito o comércio e a indústria brasileira. Então, eu quero agradecer aqui a participação dos senhores senadores e dizer mais uma vez, o Estado do Mato Grosso reclama aqui no Senado Federal os investimentos em infraestrutura, uma vez que ele é um grande colaborador na pauta da exportação e é, nesse momento, nesse trimestre, ele tem um saldo comercial da balança comercial do Estado do Mato Grosso é maior que o saldo da balança comercial do Brasil inteiro. É isso que eu gostaria de deixar aqui registrado, para que a gente possa vir a essa tribuna com mais autoridade e pedir os investimentos que nós todos queremos. E, para finalizar, eu só vou dar os números aqui do Centro-Oeste, para mostrar que, dentro do Centro-Oeste, o Mato Grosso é disparadamente o estado que mais produz e que mais exporta e que dá o saldo da balança comercial. Mato Grosso, então, tem 2,5 bilhões de dólares, o Goiás tem 193 milhões de dólares de exportação, o Mato Grosso Sul tem um déficit de 286 milhões e o Distrito Federal também tem um superávit, aliás, tem um déficit aqui de 252 milhões. Então, eu quero agradecer, senhor presidente, o tempo e quero agradecer a todos aqueles que fizeram aqui os apartes. O Estado do Mato Grosso continua firme, forte, determinado a ser um Estado cada vez mais justo, cada vez mais produtivo e cada vez mais produtor, mas que seja feito para todos. Muito obrigado.